Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 28 dias do mês de março de 2016. Solicito o secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata número 8 de 2016, aos 21 dias do mês de março de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito o secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Mensagem número 14 de 2016, Arambaré, 21 de março de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores. Assunto: resposta do requerimento número 15 de 2016 do senhor vereador Gerson Luiz Pastoriza, Gledson Nunes Silveira, Marisete Medeiros Dias, Leandro Hugo Chimeigo, Sandro Gil da Silva Strop. Solicito ao Executivo informações quanto à Associação de Recicladores do município. A resposta segue em anexo. Atenciosamente, Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Ofício número 5, que está em anexo, devido a essa resposta, diz o seguinte: Arambaré, 21 de março de 2016, vem por meio desse dar resposta ao ofício encaminhado pela mesma referente à solicitação de informações número 15 de 2016, encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores. A equipe técnica do Serviço de Atenção Integral à Família informa que foi realizado um projeto de intervenção junto às famílias de recicladores no período de novembro de 2015 a janeiro de 2016, com os objetivos de organizar, incentivar e realizar o serviço de coleta seletiva no município, gerando renda e sustentabilidade. Denominado projeto Alicerce, este foi encerrado em fevereiro do ano corrente, e atualmente as famílias organizaram-se independentemente da intervenção pública, fundando uma cooperativa de reciclagem, organizando-se então de forma independente e privada, sendo o presidente o senhor José Carlos de Freitas Bandeira e vice-presidente a senhora Cristina de Souza Zugue, sendo a sede localizada na rua Carlos Boni, número 508, Centro. Sem mais para o momento, assina a senhora Natália da Cunha Kowalski, assistente social, do CREA, e tem o CREAS, a inscrição dela é 10.326. Mensagem número 15 de 2016, Arambaré, 21 de março de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, o assunto é a resposta ao requerimento 07 de 2016, senhor vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Schmeigel, Sandro Gil da Silva Strop, que solicita ao Executivo informações quanto ao contrato do Praiano. A resposta segue em anexo. Atenciosamente, Joselena Maria Becker Scher, a Prefeita Municipal. Passo a ler então a resposta em anexo. Ofício número 58 de 2016, Arambaré, 22 de março de 2016. Senhora Presidente, em resposta à solicitação de informações número 7. Prezada senhora, Campeonato Praiano é um dos eventos do município que tem um custo alto. O município fez uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol de 7, sendo que eles participaram com toda a parte técnica da organização, material esportivo, controle e pagamentos dos juízes, o que é o custo maior. Em contrapartida, poderão explorar a Copa do local. Eu, o município, entraria com a premiação. Na oportunidade, renovamos, Vossa Excelência, nossos votos de estima e consideração. Assina o professor responsável pelo desporto, Arildo do Couto Borges. Seriam essas duas as correspondências, senhor presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das indicações, solicitações de informações e requerimentos.
Indicação número 4 de 2016, senhora presidente, a vereadora abaixo firmada, por meio desta, após leitura em plenário, vem indicar ao Poder Executivo Municipal que retome o mais breve possível o convênio com a parte de Camaquã, no sentido de que os alunos especiais não fiquem desassistidos, até que seja ofertado atendimento semelhante no município. Causa séria preocupação o fato de que os atendimentos cessados ou interrompidos a esses alunos causem um retrocesso neuropsicomotor aos mesmos. Arambaré, 28 de março de 2016, assina a vereadora Márcia Rosélia Bischoff da Silva.
Com a palavra, a autora.
Boa noite. Presidente, eu acredito que alguns de nós, vereadores, aqui foram procurados por alguns pais desses alunos que frequentavam a PAI, né, que desde o mês de dezembro tinha sido rompido este convênio lá e eles estavam sem as atividades da PAI. Mas hoje, eu já tinha feito a indicação, mas me chegou uma notícia pelo um pai que eu acompanho, que parece que o pessoal da PAI lá já ligou, tinha ligado que a atividade ia ser retomada. Mas assim, eu não foi nada oficial, foi um pai que me comentou isso aí. Então, mas eu deixo, de qualquer forma, eu deixo aqui o pedido, não sei se algum de vocês já sabe de alguma outra fonte de notícia, né? Eu fiquei sabendo por uma mãe, né, que a PAI ligou que as atividades seriam novamente ofertadas para o município de Arambaré. Então, esse é o primeira notícia que eu tenho, mas não é oficializado. Não sei se alguém sabe de alguma coisa.
Vereador Gladson.
Bom, eu também fui procurado aí diversas vezes. O vereador Gerson, a vereadora Marisete, o vereador Leandro, né, já mencionaram também aí que foram procurados. E aí, o que nos foi passado hoje é que o Ministério Público teve que interferir, e uma mãe me ligou faceira, que o filho dela vai ter atendimento completo. Que antes, se dentro do que estava se estabelecendo para ser em Arambaré, primeiro porque está desassistido desde o final do ano passado, está sem o serviço. E agora a pessoa está bem faceira. O atendimento vai ser completo. Parece, pelo cidadão, parece que o Ministério Público teve que entrar no caso e o Ministério interferir. Parece que é isso. Pelo menos a senhora está bem faceira que o serviço vai ser prestado como era anteriormente, né? E, enfim, e de uma forma mais completa possível. Eu fico feliz.
Presidente,
eu fico feliz porque...
Só para complementar aqui minha indicação, é uma faca de dois gumes essa situação, porque eu estive conversando com outro pai, também de uma criança de uma necessidade especial bastante grave, né? E ele estava bem, bem feliz, bem contente das reuniões que tem feito aqui, né? Eu até nem entrei muito em detalhes, porque eu não participei de nenhuma, nem sei o que assunto foi tomado nessas reuniões. Então, essa pessoa está aguardando a atividade aqui dentro do município. Eu ainda comentei com ele, eu digo, não, tranquilo, mas assim, ó, as atividades na PAI, parece que estão sendo retomadas, né? A partir de hoje, parece que chegou a informação de outro pai, outra mãe, que estão sendo retomadas as atividades. Ele disse, não, mas eu vou aguardar, eu não vou levar meu filho para a PAI, eu vou aguardar. Então, é dois pesos, duas medidas, né? A gente pede por uns, outros não querem, então é bem complicada, assim, a situação. Então, é uma situação que nós vamos ter que ter uma delicadeza bastante grande, porque uns pedem que querem levar para a PAI, outros querem vir que os filhos vão para a escola normal, né? O vereador Rui tem uma situação que também se deflagrou essa semana. Então, gostaria que ele também colocasse a situação, que se fosse possível.
Senhora Presidente, posso terminar meu discurso? Posso terminar minha palavra? Tá. Então, como eu estava falando ali, antes da vereadora Márcia retomar, eu fico feliz que as pessoas vão ter esse direito de ter um atendimento o mais integral possível. E o que a prefeitura tem que ofertar é o transporte. Tem que ofertar o transporte para o cidadão que precisa. Isso aí não pode ser rompido. E tem que ser, assim, dentro do orçamento do município. Nós temos que gastar 25% do orçamento de recursos próprios em educação e está englobado o transporte para o pessoal da PAI. Tem que ter transporte. Eu acho que está bem preparado em Camaquã. Se tiver aqui em Anabec, bom, no futuro tenha, talvez no futuro vai ter. Isso é um projeto muito importante, mas isso como na maioria dos outros casos, não pode ser ocorrido de sopetão e deixar as pessoas desassistidas. Nós não queremos ter pessoas desassistidas. Nós queremos ter pessoas assistidas na integralidade, né? E com a equipe completa. Eu acho difícil um município tão pequeno como o nosso ofertar a quantidade de especialista que a Camaquã oferta para toda a região. Por isso que eu acho que o transporte não pode ser, não pode terminar. Tem que ter transporte adequado para o cidadão. E aqueles pais que não querem colocar lá, que querem colocar dentro do município, bom, melhor. O município também tem que dar a qualidade necessária e dar o acolhimento para essa criança que pode ser inserida aqui. É a obrigação do município dessa inserir essa criança na sociedade. Agora, se quiser no especial, o município tem que dar transporte.
Vereador Gerson.
Bom, boa noite. Diz que ia vir um projeto para cá. Isso aqui é um maior absurdo, descaso, assim como todos os outros descasos estão fazendo com nossos municípios. Isso é um maior absurdo. Simplesmente acabar, não levaram mais as crianças, estão fazendo aqui, diz que estão fazendo aqui. Aí fala em custo-benefício. Custo-benefício não existe, existe é o atendimento das crianças. Mas graças a Deus já está no Ministério Público e o Ministério Público vai tomar as providências. Porque alguns pais foram talvez convencidos que tem um atendimento aqui que nem tem, que quanto vai custar isso para o município, senão não, só pode adoecer aqui depois das 5 da tarde. É assim como tudo que vocês ouvem aqui sempre. Então isso é um absurdo. Espero que agora o Ministério Público tome as providências.
Vereador Rui.
Presidente, eu na terça-feira eu estava no fórum e eu tinha que falar com o promotor de Caial e aí tinha duas senhoras lá, uma prestando uma queixa que queria o acompanhamento, que nesse caso dessa senhora, a Arambaré não tem condições de atender o filho dela, que é especial, é um problema sério. E a outra mãe, muito feliz que o filho dela ia ser atendido em Arambaré. Né? E, inclusive, o promotor, né, antes de me atender, ele me perguntou da situação, né? Eu digo, olha, a situação eu não sei por completo, né? Está para chegar um projeto na Câmara, parece que acabou o convênio, né? Aí ele me disse assim, eu tenho uma audiência com a prefeita no dia seguinte. Eu digo, não, então nada melhor que essas informações no dia seguinte. Aí a prefeita foi conversar com ele, né? E a situação, a decisão que foi tomada, eu não tenho conhecimento. Mas só assim, ó, para deixar... Tem alguns casos que, de repente, vai ser bom esse atendimento aqui em Arambaré. Claro que tem outros casos que depende do transporte, depende de um acompanhamento da PAI em Camaquã.
Os casos mais graves.
Agora, os casos menos graves, né, até a senhora essa comentou comigo, essa que prefere que o filho fique em Arambaré, ela disse que... A questão do transporte, fica muito tempo fora de Camaquã, fora de Arambaré, né? Então, assim, ó, que bom que dê para atender os dois lados, né? Obrigado.
Vereador Joel.
Quanto à solicitação que foi feita ao Ministério Público, eu não sei se é o mesmo caso, mas eu sei de um caso que a criança foi estudar no Donário Lopes, E a mãe entrou com um pedido no Ministério Público para o Estado providenciar um atendimento que o Estado não estaria dando no município. Se o vereador Rui colocou, é importante porque os casos mais complicados, mais especiais, são poucos. Os outros, eles podem ser atendidos aqui dentro do município. Eu vi também um pedido do Ministério Público de uma mãe que ela solicitando que diversas modalidades de tipo de exercício que a criança precisa fazer, não estariam disponíveis no município aqui de Arambaré, mas ela relacionou inclusive a ecoterapia. E eu, olhando aquele ofício que veio da PAI, a PAI não está disponibilizando ecoterapia para nenhuma das crianças. Então, se ela acha que a criança precisa da ecoterapia, que é o trabalho das crianças com cavalos, a PAI não está disponibilizando isso. E até onde eu sei, a prefeitura vai tentar colocar esse tipo de atividade para essas crianças. Então, as informações que eu tenho são essas. Que tem no Ministério Público, mas foi uma mãe que entrou contra o Estado porque a criança está no Donário Lopes. E aí ela achou que não estava tendo atendimento completo e solicitou que o Estado, não sei se é essa que o promotor prometeu, ou que o promotor autorizou que o Estado desse assistência para a criança.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Eu quero dizer que essa indicação da vereadora Márcia é importantíssima. Até acho que se não está sendo assistido, até seria bem interessante que todos nós assinássemos ela. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Pessoas de dentro do governo vieram me dizer de fonte segura que uma das pessoas encarregadas por esse projeto que até agora, eu acho que não chegou o projeto aqui, né? Ou já chegou o projeto?
Não.
Então, essa pessoa disse lá dentro da prefeitura que vai mostrar como nós, vereadores, vamos aprovar o projeto. Que ela vai botar 40 mães aqui dentro e vai pressionar os vereadores. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó. Eu disse para essa pessoa que me falou isso o seguinte. Se pressão da comunidade aqui dentro da Câmara resolvesse, aquela vez das horas extras, que eu até votei a favor e me arrependi depois, tanto é que depois, quando veio de novo, eu votei contra. Mas aquela vez, a maioria aqui votou contra e houve uma pressão aqui dentro. E a maioria votou contra. Então eu disse para ela que pressão aqui dentro da Câmara não vai mudar o voto das pessoas. O que vai mudar o voto é vir aqui alguém e explicar como é que vai funcionar. Mas antes que esse projeto funcione ou venha aqui alguém explicar, eu acho que ele não poderia ter sido cortado, esse atendimento, né? Então era isso. Obrigado.
Será encaminhada então a sua indicação, vereador. Próximo.
Indicação número 5/2016. Senhora Presidente, vereadora Baixo Firmado, por meio desta, após leitura em plenário, vem indicar ao Poder Executivo Municipal que determine a colocação de aterro, bem como o patrulhamento das ruas Rosalina Ribeiro e Inácio A. Sibils, no bairro Caramuru. Arambaré, 28 de março de 2016. Assina o vereador Gledson Nunes Silveira.
Com a palavra o autor.
Essa rua está esquecida há muito tempo lá no bairro Caramuru. Né? Não é de essa semana que choveu, ou semana passada que choveu. É muito tempo mesmo. Os moradores estão até revoltados, estão colocando placas lá. Só falta daqui a pouco criar peixe. Porque agora começa a chover semana sim, semana não. E a água não escoa. E aí tem um trecho ali que o valo está quase meio metro de fundura. Que se tu botar um aterro, tem uma boca de lobo. E aí a água vai para a boca de lobo do lado. Um lugar é simples de resolver. E no outro, se na pior das hipóteses, tem que se fazer a sarjeta, tem que sarjetear até a boca de lobo existente. Ele tem que ser simples, mas tem que passar uma patrola ali. Não é de hoje isso aí, é muito tempo, muito tempo. É um relaxamento que está tendo com a nossa população do Caramuru. E eu quero que dê uma prioridade, porque eu vivo ali todos os dias, circulo ali, né? E a gente passa vergonha com a população cobrando, parece que dá a entender que o vereador não faz nada. Não posso eu pegar a patrola da prefeitura e sair patrolando. Mesmo se eu fosse concursado da prefeitura, mesmo que eu fosse CC, eu não podia pegar uma patrola e sair patrolando, porque eu não tenho habilitação para isso, né?
Vereador Gerson.
Vamos acrescentar todas as outras, porque é uma vergonha o que está acontecendo aí. As pessoas não conseguem nem andar. Então.
Vereadora Márcia.
Está falando em alagamento de ruas? Não é só no bairro Caramuru, a gente está com esses problemas praticamente aqui no centro, só tirando calçamento aqui. Na Donário Lopes, aqui próximo à escola, a escolinha infantil aqui, a água desce pela Bernardo Dias e pela Navegantes para cair no córrego na Manuel Evandro Xavier. Ali os moradores, no final de semana, agora ficaram durante praticamente o dia inteiro alagados ali, que não tinha como andar a pé, porque a rua estava toda alagada. A gente sabe que foi uma chuva bastante intensa na região, mas ali tem um problema de drenagem muito sério. Ele foi previamente colocado a tubulação, mais ou menos, né, resolveu 50%, mas quando vem uma chuva intensa, não tem vazão suficiente para passar aí a água que fica acumulada ali. Toda a água que junta na esquina aqui da Tercilinha, com a câmara aqui de água, ela desce toda e cai na Manuel Evandro Xavier, ficando acumulada. As pessoas, tem vários moradores que compraram lotes agora nos últimos anos, nos dois, três últimos anos que se passaram, e construíram, só que não estava acostumada com essa enxurrada que tem vindo ultimamente. E a gente já pediu várias vezes ali, as bocas de lobo que tem ali, já estão se saturando de areia. A água vai com força, leva muito material. A vazão já não é lá grande coisa. O Leandro conhece o sistema, a tubulação dali. E ainda, além de tudo, está com essa deficiência desse entupimento do material que vai, da areia que vai. Então, piorou. Então, assim, ó, deixo aqui junto com o pedido do vereador Gledson, que seja olhado com carinho essas bocas de lobo, que esteja fechada. Ali mesmo não tem. Está à deriva, assim. Só colocar os canos, alguma coisa foi tapada e o resto ficou ali, o buraco aberto. Está ali. A gente já pedimos para o pessoal que estava fazendo ali, ó, a boca de lobo. Falta a boca de lobo aqui na esquina, no meio da quadra ali. Nenhuma nem outra foram feitas. Então está bastante atirado também a Manuel Evandro Xavier ali, que junta praticamente todo o escoamento da água da chuva que cai da parte alta para a parte baixa. Ela acumula toda no valo. O Leandro sabe qual é ali, naquele valo ali, que está céu aberto. E eu acredito que não possa ser fechado aquilo ali, porque se fechar, inunda toda a rua. Né? É preciso de uma limpeza da boca de lobo direitinho ali, fazer a caixa como deve ser feita. Que fique aqui um pedido também para o pessoal e dá uma olhada ali, o pessoal da prefeitura, dá uma olhada com carinho. Se eles forem fazer uma revisão nesses locais onde que, quando a chuva é bastante intensa, que depois, quando cessar a chuva, que eles retomem o serviço. Obrigada.
Vereador Leandro.
Bom, senhoras e senhores, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, interessante como os temas retornam a essa casa, né? E infelizmente coisas simples que poderiam ser resolvidas. Essas bocas de lobo já foram pedidas várias vezes aqui, verbalmente e por meio de indicações, por solicitação, por requerimento, de água 4. E não se faz nada. Há poucos dias tem um senhor que faz a manutenção do terreno da minha vizinha, dos fundos ali, ele é vizinho aqui do valão, esse aqui, na Manoel Evandro. e ainda nós conversávamos. Está praticamente atulhado, desce muito material daqui de cima e deve estar assoreado já de areia. Logo no início desse governo, nesse mandato, eu fiz, está registrado em indicação, eu fiz um pedido que se fosse montada a possibilidade de montar uma equipe pelo Executivo de manutenção e limpeza das bocas de lobo de Arambaré. Aquelas equipes que nós vimos assim, seguidamente se ver nas cidades, são dois ou três homens que têm umas pás de concha que são um pouco mais tortas e com um cabo, tipo um cabo de bambu bem comprido, que fazem a limpeza das bocas de lobo. Nada foi feito. Lembro também, na época, eu pedi para a possibilidade de fazer uma equipe também de restauração e manutenção das praças. Nada foi feito. Uma boca de lobo, que é um símbolo da nossa reclamatória aqui, é um trabalho muito bem feito e que, se der problema, vai trazer grande prejuízo para o poder público, para Arambaré, para os nossos bolsos, que é o seguinte, já foi falado aqui. Ali perto do posto do Gildo, no Costa Doce, na Carlos Boni ali, tem um senhor que liberou o terreno, a tubulação passa por baixo da casa dele, no terreno dele, e vai em direção ao arroio, que é a única saída. Foi feito aquilo ali, foi feita uma boca de lobo grande, com decantador, em duas sessões. Primeiro cai a água com material sedimentado, ele decanta, e depois vai para a parte para ser dirigida ao cano. E foi pedido várias vezes aqui, por mim e por outros, a tampa dessa boca de lobo. E vocês vão lá agora e olhem, a boca de lobo está lá do mesmo jeito, vai fazer quase 4 anos isso, gente. Então não tem condições, a gente tem que rezar para duas coisas. É não chover e terminar logo esse governo que está aí. E não tem condições. Não tem condições. São coisas simples, coisas que qualquer um faz, mas tem que ter determinação de mandar. E aí depois ficam colocando no Facebook que os vereadores não fazem nada, que os vereadores isso e aquilo, que vão pressionar o vereador para votar. Negativo aqui comigo, não. Vão lá olhar, está lá do mesmo jeito. E a gente, eu nem moro perto da região, mas tem pessoas que nos ajudaram a votar e ajudaram a colocar esse governo aí e estão levando agora esse, estão levando é isso aí agora, na cara. Muito obrigado.
Vereador Joel.
Esse local da Manuel Evandro, mais a Luiz Delfino Scherer, Antônio Mário Mena Barreto, Jacó Centeno, só agora está sendo inundado. Não tinha inundação ali, só agora está sendo inundado. Primeiro, na Luiz Delfino Scherer, Jacó Centeno, Antônio Mário Mena Barreto, Manuel Evandro, ficava embaixo d'água ali de no mínimo uma semana, 10 dias. Hoje fica foi domingo, parou a chuva. Ontem já tinha baixado a água e hoje não tem água nenhuma ali. Aí diz, não se fez nada até agora. E como é que agora a água sai?
As bocas de lobo não estão lá.
Opa, ué. Por que que só agora que dá inundação ali? Eu moro naquela zona, ficava ali no mínimo 10 dias que não dava para transitar ali. Hoje ela baixa, quando essas inundações muito fortes, em 2 dias baixa a água, como já baixou aqui na Bernardo Dias, já baixou lá na Luiz Delfino Scherer, já baixou na Valdemar Eiler, baixou na Jacó Centeno, que estava tudo embaixo d'água. Não é feito nada. Aí o trabalho que foi feito do encanamento lá da RS-350, que veio até aqui a Bernardo Dias, não é nada. Todo esse cano que foi colocado, não é nada, não foi feito nada até agora. Então, assim, ó, parece que é só agora que tem inundação. Faz quantos anos, só que eu moro ali faz 20 anos, sempre tinha esse problema. Agora, pelo menos, 1, 2 dias depois já está transitável. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas isso aí tem que melhorar em todo o município.
Vereador Gladson.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse colocado em discussão passada a minha indicação.
sobre a rua Rosalina Ribeiro e Ignácio Dias. O vereador que quiser falar o uso depois de outros casos, utiliza as explicações pessoais, porque o município tem que andar, as pautas têm que andar. Eu dou razão ao vereador Gerson e ao vereador Leandro, sim. O vereador Sandro tem razão. Mas essas questões das outras ruas ali, olha, essa rua aqui, olha, não é de agora da chuva. Isso aqui, ó, é de dias. É de dias. Pergunta para os moradores lá e vão me responder.
Pois não. Vereadora Márcia, por ordem.
Presidente, assim, ó, realmente, o problema é consistente já há bastante tempo. Teve duas viradas de ano, que deu muita chuva aqui em Arambaré, que realmente ficou alagada por bastante tempo. A tubulação que foi colocada pelo ex-secretário de obras, o Ademir, quando ele fez um trabalho bem bom ali, porque realmente o período em que acumulava água era por mais tempo. Mas o grande problema hoje é que houve dois loteamentos ao redor ali, dois loteamentos diferenciados, né? E mais, em torno de, eu acredito que mais de 20 residências novas nesses dois últimos anos. Então, o que as pessoas se queixam aqui? As pessoas pagam impostos, né? Tem tudo aquilo ali. O loteador, ele fez a parte que cabia a ele, né? Da parte que cabe ao loteador. Deixou, inclusive, o material ali para fazer as bocas de lobo. Só que isso aí já se passaram, acredito que uns 2 a 3 anos. E, realmente, as bocas de lobo não foram feitas. E os canos, eles estão ficando praticamente com a vazão deles pela metade, porque o material está sendo areia e outras coisas, lixo, está sendo levada para dentro da tubulação. Então, daqui a um pouquinho, um serviço que foi bom vai acabar sendo ineficiente. Por quê? Porque ele não foi acabado. Então, assim, ó, eu acho que o serviço foi bom, foi, mas daqui a pouquinho vai ficar ineficiente de tanto material que está atulhando a tubulação da coisa que leva lá para a Luz de Finocherer a água da chuva.
Vereador Leandro.
Só para complementar sobre o comentário do vereador Joel, o vereador Joel puxa num tom de deboche e vai fazendo perguntinhas engraçadinhas, mas não tem graça. Ninguém está falando de alagamento. O serviço do Ademir foi bem feito. Ninguém falou disso aí. O senhor distorceu totalmente. Se falou das bocas de lobo que não foram colocadas ali até hoje, que faz não sei quanto tempo foram pedidas já por aqui. Se falou da tampa lá. Isso são coisas consecutivas do mesmo trabalho. Não adianta não ter manutenção. Porque depois vai ter que ser feito todo o trabalho de novo. E quem é que paga essa conta? É o contribuinte. É o governo. É a administração pública. Por quê? Porque não tem gerência. Ninguém falou em alagamento. O alagamento está beleza. Choveu de montão. Camacô deu uma enxurrada, um desastre lá. Entrou água na Fortral, ali por todo o Carvalho Basto. Aqui também foi consequência. Ninguém falou isso aí. O senhor não distorça os assuntos. Pegue, anote e leve para o seu pessoal lá fazer o que está faltando. É muito mais bonito.
Obrigado.
Vereador Gerson.
Só para complementar, a gente sempre ouve essas desculpas, né, que foi feito, não foi feito coisa nenhuma. Tá aí as bocas de lobo, toda a situação que se vê ali, pode ir ali perto do posto de saúde, uma boca de lobo ali, entra um caminhão dentro. As estradas aí, o pessoal da colheita não consegue fazer a colheita. Me ligaram ontem, o fazendeiro, disse que pediram lá a máquina, não foi lá, está tudo cheio d'água, não consegue ninguém passar. E se criou aqui uma comissão da Defesa Civil para ver esses problemas, e o que fizeram? Nada. Absolutamente nada. Continua tudo a mesma coisa. As pessoas vão lá e dizem aqui, ó, é só fazer uma coisinha simples aqui, ó, que resolve o problema. Está lá, ó, não consegue ninguém passar. Então, essa é a situação. Aí, na campanha, foram nas casas de vocês todos dizer que agora nós vamos fazer, vão acontecer. O que que fizeram? Pergunto a vocês, o que que fizeram?
Eu fui também pedir voto.
Sim?
Será encaminhada, vereador. Próximo.
Indicação número 6 de 2016, senhora presidente, a vereadora abaixo firmada, por meio desta, após leitura em plenário, vem indicar ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a revisão na iluminação pública do assentamento Caturritas. Arambaré, 28 de março de 2016, assina a vereadora Márcia Roseli Bischoff da Silva.
Com a palavra, autor.
Presidente, A gente sabe que o município tem vários problemas de iluminação pública, né? Só que esse pedido é um pedido dos moradores lá do assentamento, que fizeram a queixa que é justo, né? Até porque eles sabem que pagam a taxa de iluminação pública na conta de luz, né? E já faz bastante tempo que alguns pontos lá estão com as lâmpadas queimadas. Então, é um pedido dos moradores.
Sim. O vereador Gerson.
Falando em iluminação pública, é bem complicado. Esse dia teve uma senhora aqui reclamando a iluminação pública aqui dentro da cidade, que faz mais de 5 meses, espera só, está reclamando cedo. Aqui, na rua Valdemir da Leiser. E aí? 5 meses sem iluminação pública. Isso é uma... todo mundo sabe, dentro do município, que há quanto tempo isso acontece. As pessoas estão pagando, e isso que ainda queriam aumentar a iluminação pública a mais de R$10 aqui. E nós não aceitamos.
Vereador Leandro.
Eu procurei o pessoal da prefeitura para fazer alguns pedidos de iluminação também, que inclusive nós iríamos receber uns visitantes ali em torno da minha casa, tinham umas lâmpadas queimadas ali. E fica feio, sabe? Fica muito feio essas coisas assim. É. Parece que tá, o pessoal ia passar o final de semana e no escuro. E aí eu tive que rir para não chorar da resposta que eu tive, pessoal. Me disseram que o encarregado da alimentação estava de férias. Eu disse, tá, mas tudo bem, justo, férias. Quem é que está operando isso aí agora? Ninguém. Não tinha ninguém, estava simplesmente de férias e não tinha ninguém. Foi a resposta que eu tive da prefeitura. Então é triste, muito triste.
Vereador Gladson.
Tanto aí o vereador Sandro, que me corrija se eu estiver errado, mas em Santa Rita do Sul tem pedidos lá, olha, muito tempo, eu pedi um, né, mais de ano, praticamente um ano, né, ou se não foi mais de ano, para troca de lâmpada, e lá estão na escura, estão pagando iluminação pública, mas estão na escura. Aqui na ponte também, tá, passou o verão inteiro sem iluminação, lá de cada ponte João Goulart não tem iluminação, diversas ruas aí, eu acho que está faltando aí, de repente, angariar algum recurso para fazer um CC para ficar responsável essa parte. Porque alguém tem que ficar responsável. Uma função gratificada, um CC, algum setor competente, alguém vai ficar responsável com essa parte. Porque senão vai chegar outro projeto aqui para aumentar a iluminação e nós vamos ser contra. Não tem iluminação? Como é que vão aprovar?
Será encaminhado, vereadora. Próximo.
Indicação número 7 de 2016, senhora presidente, a vereadora Baixo firmado, por meio desta, após leitura em plenário, vem indicar ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a revisão na iluminação pública na localidade de Marujita, próxima à propriedade do senhor Felisberto Chagas, mais conhecido como Bebeto Chagas, Arambaré, 28 de março de 2016. Assina a vereadora Marizete Medeiros Dias.
Passo a presidência ao vereador Sandro. Esse também é a mesma coisa, um pedido dos moradores. Inclusive, tem uma senhora que mora ali perto, que é uma pessoa de idade, tem dificuldade para se locomover e está totalmente às escuras. Então, eu peço que alguém dê uma passadinha lá e revise essas lâmpadas, por favor. Obrigado. Retomo a presidência. Será encaminhado também. Próximo.
Solicitação de informações número 22 de 2016. Senhor presidente, o vereador Abaixo firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré em relação ao convênio número 792400/2013 com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada. Como segue? Qual o andamento da execução deste convênio, bem como cópia de documentos. Assina o vereador Gledson Nunes Silveira, Arambaré, 28 de março de 2016.
Com a palavra o autor.
Não, esse recurso é um recurso oriundo do deputado federal Giovanni Cherini, em que era destinado para a agricultura e a prefeita comprou um trator que serve à agricultura e que serve à prefeitura de Aramaré também. E o trator já está aí, ó, acho que quase um ano servindo o município. Se não mais, acho que é mais de ano servindo o município de Aramaré. Só que houve uma sobra de recurso e aí e o vereador tem que estar, né, a par desses assuntos. Aí eu fui tentar olhar no portal dos convênios e não tem informação adequada. Não está lá. Não está lá uma prestação de contas, né? E se não está na prestação de contas, não tem como saber. E essa sobra de recursos, isso, de repente, tinha que ver a possibilidade de adaptar um plano de trabalho aí para arrecadar mais alguma ferramenta. Porque não é nada, não é nada. Parece que é em torno de 8 mil reais uma sobra. Então, 8 mil reais para um município que é carente de recursos, que alega não estar recebendo recursos do Estado, que alega que não está recebendo recursos do município, aliás, da União, esses 8 mil reais podem fazer diferença. Tem que ver se é possível adaptar esse plano de trabalho para poder utilizar de uma outra forma. Então eu gostaria de que as informações viessem ao plenário desta casa e, de repente, não sei se está ou não completo, se está completo, que venha a prestação de contas, se não está, que venha a informação, pelo menos.
Coloque em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicita ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Ofício número 51 de 2016... 2015 aqui. Arambaré, 14 de março de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa casa o projeto de lei 2265 de 16, o qual dispõe sobre criação do Conselho Municipal do Idoso de Arambaré. É necessária a aprovação do presente projeto, tendo em vista que é notório que as pessoas idosas alcançam um percentual considerável de população. Levando em conta esse número expressivo, necessitamos planejar políticas sociais que contemplem a promoção da qualidade de vida para quem tanto contribuiu e continua a contribuir com o desenvolvimento do nosso município. O processo de envelhecimento não está somente associado às doenças, dependências, declínios, insatisfações e outras dificuldades, como isolamento social. Precisamos dialogar de uma forma multidisciplinar que envolve aspectos jurídicos, previdenciários, econômicos, de saúde, psicológicos, culturais e de lazer, políticos, projetos de integração social e projetos de vida. Todos esses aspectos devem ser os norteadores das políticas sociais de atenção da população idosa. A expectativa de vida do brasileiro é cada vez maior e é preciso que as pessoas envelheçam com qualidade de vida. Temos que levar em conta a promoção da saúde e do cuidado, a promoção da participação e integração na comunidade, acesso à recreação, ao lazer e aos bens culturais, ao enfrentamento da violência e da exploração do idoso. Isto posto, a criação do Conselho Municipal do Idoso vem contemplar a necessidade de diálogo entre o poder público e a população idosa. O Conselho Municipal do Idoso deve promover um amplo, transparente debate das necessidades e anseios dos idosos, encaminhando propostas aos poderes municipais, que são os principais responsáveis pela execução das ações. O papel do Conselho é consultivo, deliberativo e formulador de políticas dirigidas às pessoas idosas, de forma que busca-se sensibilizar toda a comunidade e o poder público quanto à responsabilidade no atendimento das necessidades do idoso, de forma que deverá procurar formas de parceria que promovam os direitos dos idosos, estimular a organização de idosos e sua participação social visando sua integração e exercício da cidadania, se tornar efetivamente um órgão interlocutor entre a sociedade e o poder público, formular de ações locais da promoção de pessoa idosa, que possa supervisionar e avaliar a implementação da Política Nacional do Idoso, PNI, e do Estatuto do Idoso. Incentivar e apoiar ações concretas em favor dos idosos, visando assegurar sua continuidade. Inobstante ao alegado, torna-se imperativo destacar a Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que institui o Fundo Nacional do Idoso, o Fundo Nacional do Idoso e autorizou a dedução do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas, entre outras fontes, para compor recursos financeiros de fundo nacional, estaduais e municipais dos idosos. Os municípios deverão constituir seus fundos municipais para acessar os recursos financeiros mencionados e aos respectivos conselhos de idosos competirá a gestão dos fundos. A proposta da criação deste fundo foi elaborada a partir das discussões contidas no Estatuto do Idoso e da Lei Federal supramencionada, ressaltando a obrigação da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Nessa conformidade, é que o município tem por obrigação de assegurar aos idosos a criação e a direção de um fundo municipal que possa fazer frente às necessidades da pessoa idosa, com o fim de promover as ações capazes de integrar o idoso à sociedade e à família. Devemos lembrar que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, conforme dispõe a lei específica do idoso, sendo esta proposta verdadeiro dever do poder público em todos os níveis, no caso, o poder público municipal. Pelo todo exposto, apresentar esse projeto para a consideração dos senhores vereadores é assumir toda a dimensão do papel legislativo na representação dos anseios da coletividade de idosos e na realização dos direitos fundamentais adquiridos, ou seja, a garantia de proteção à vida e à saúde mediante políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento digno e saudável, esperando o total apoio dos digníssimos vereadores na sua aprovação, renovando desde já nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a prefeita municipal de Arambaré, Joselena Maria Becker Scherer. Eu passo a ler agora o parecer jurídico do projeto 2265. Quanto ao aspecto legal, observa que encontram-se atendidos os requisitos dispostos na Lei Federal 8.842, de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e na Lei Federal nº 10.741, de 2003, é o Estatuto do Idoso. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2265 de 2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 28 de março de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters e os vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senhores Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires.
Coloque em discussão o projeto. Vereador Gledson.
Eu estou procurando aqui, mas eu não encontrei. Mas eu tenho ainda. É um pedido que, tu vê, nós vemos solicitando, a Câmara vem solicitando isso aí, fiz uma indicação, desde 2009, para se criar o Conselho Municipal do Idoso. Porque, independente dos recursos públicos oriundos do imposto de renda, ou os recursos do governo federal, independente disso, um município de Arambaré com tanta quantidade de idoso, que é o perfil do nosso cidadão daqui de Arambaré, já tinha que ter isso aí há muito tempo atrás. Então, desde os primeiros dias, primeiras sessões que eu coloquei o pé aqui nessa casa, eu venho solicitando esse Conselho Municipal do Idoso, com o modo de ajudar o nosso cidadão, principalmente aqueles que ficam mais distantes, que não têm condições de conviver com os demais, porque são de idade e estão com poucas não, não, idade avançada e saúde debilitada, e, ou porque não tem, às vezes, eventualmente, familiar que lhe acompanhe. Esse aí tem que ter uma atenção maior. Então, venho solicitando isso, já diversas vezes, do mandato anterior, uma posição que sempre tem tomado. Eu só me admiro, ali o que o secretário leu, em termos de planejamento. Planejamento, no meio do ano de 2016, se pensa em planejar. Bom, que bom se planejar para o futuro. Mas isso já era para estar aqui, ó, nessa casa, há quanto tempo, minha gente? A lei do fundo do idoso, daí o Gerson também já cobrou. Achei a indicação dele, a minha ainda não encontrei, mas eu encontro e vou ler depois para vocês. Vou ler, tá? A lei está aqui, o Conselho Municipal de Idosos também, em 14. Mas eu tenho desde 2009 essa solicitação. A lei foi criada em 2010. E aí hoje, 2016, se fala em planejar. Enfim, nós temos que andar, né? Tem que, eu, por mim, se for o meu caso, aprova esse projeto já hoje. Mas para testar a nossa competência. Né? Para testar a nossa competência. Porque de lá para cá eu esperava que viesse muito mais antes esse projeto. Uma cidade que é composta por boa parte da população, pessoas idosas. Né? Eu esperava bem antes. Mas então, da nossa parte, se os colegas concordar, né, indicação que já passou inúmeras vezes aqui nessa casa, através do Conselho Idoso, o Fundo do Idoso, eu acho que isso aí já, a prefeitura certamente já leu, releu, isso daí deixou para aplicar nesse ano, provavelmente. Eu acho que tem que ser aprovado para mostrar a nossa competência, a nossa capacidade, porque nós, né, nós damos prioridade aqui. Nós pedimos aprovar isso hoje.
Vereador Gerson.
Bom, só para... Eu não tinha aqui, o Gladys tinha aqui. No dia 12 de maio de 2014. 2 anos já, né? Eu solicitei urgentemente o Fundo Municipal de Idosos. Está chegando hoje. Tá bom, né? Está no prazo.
Vereador Leandro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores colegas, eu acho que o projeto é, como o extenso ofício aqui menciona, é uma ferramenta muito útil. Eu gosto de usar muito esse termo de ferramenta, senhora Presidente, senhoras e senhores colegas, porque a ferramenta, essa palavra, todos conhecem que a gente, sem ferramenta, tendo ferramenta, se faz bastante coisa. Às vezes... a gente fica, às vezes, na estrada aí, ou quer arrumar alguma coisa no veículo, na condução da gente, tendo uma chave de fenda, um alicate, são ferramentas que a gente faz muita coisa. Às vezes até se sai fora de uma calamidade. Essa ferramenta aqui, muito importante, vai dar condições para os nossos queridos idosos aqui, a nossa turma da terceira idade, da melhor idade, o qual a minha mãe faz parte também, já está nessa faixa etária, reside em Camacuã, mas a gente já tem aquela vivência, assim, as minhas tias. E as particularidades de um município devem ser levadas em conta. Por exemplo, o idoso em Arambaré é atuante. O idoso em Arambaré, ele procura, as pessoas procuram depois da sua aposentadoria, Arambaré, para desfrutar até o final dos seus dias. Né? Então, a nossa particularidade de Arambaré, como é uma cidade balneária, é um paraíso da natureza, muitas pessoas nessa faixa etária estão vindo para Arambaré. São atuantes na comunidade, têm grupos atuantes, participam do carnaval, participam da Semana Farroupilha, são participantes, são entusiastas. Às vezes, a gente... bem mais novo, fica assim admirado e assim, há poucos dias veio um grupo da terceira idade de Ivoti, aqui na pousada a mais, aqui do seu Alberto, deram assim um show, foram 48 horas de dança, bandinho de alemão, muito lindo. Então, essa ferramenta vai ser para eles vão ter um suporte legal. Que bom assim, ó, quando vem coisas assim, que bom que a gente veja isso aqui funcionar na sua íntegra, porque está aqui o projeto, com todas as descrito com todas as suas positividades, as suas vantagens que vai trazer para nossos idosos. E o que é mais importante, vai conseguir captar os recursos que vão ser lançados, como diz aqui. Então, é muito bom. Eu, se a senhora quiser botar em votação, eu sou a favor e fico muito faceiro de receber um projeto desse na casa.
Vereador Rui.
Só para colocar também, eu sou a favor do projeto. Se a presidente achar por bem de colocar em votação, eu acompanho. Obrigado.
Vereadora Márcia.
Bom, presidente, seja tarde ou seja cedo, que bom que chegou, né? A gente sabe que todo o fundo, seja da criança, seja do idoso, seja da educação, seja da saúde, ele tem que ter um conselho, que é o que gerencia os recursos, né? Para que o fundo receba esses recursos. Na verdade, o fundo é uma caixa, né? E esses recursos são gerenciados pelo conselho, da qual é a afinidade dele. Aqui dentro do município, nós temos vários conselhos hoje, né? A gente sabe que é mais um, é bem-vindo.
Não tem mais nada.
E eu vejo que nossos, assim como as nossas crianças, os nossos idosos, não são de forma nenhuma desassistidos. Vejo há bastante tempo eles, né? Hoje a terceira idade tem uma atividade diferenciada de alguns anos atrás, né? Eu trago aqui uma preocupação bastante grande. Não é das crianças e não é dos idosos, é da idade intermediária, né? A gente vê que esse sim eu vejo uma desassistência. Nós sabemos que dentro do nosso município de Arambaré nós não temos muitas atividades, né? E a gurizada aí ou joga futebol, alguma faz uma atividade esportiva ou não, né? Esses eu vejo, em idade intermediária eu vejo desassistido no nosso município. Né? Eu coloco aqui a minha reflexão, que é uma preocupação bastante, bastante séria, que a gente sabe que o nosso município é um município que não tem muitas atividades, né? Então a gurizada em idade intermediária fica meia solta. Os nossos idosos, eu vejo eles bem eles agitam o meio. São pessoas que hoje a gente vê os bailes da terceira idade, movimentam aí, o pessoal se mobiliza, se movimenta, faz as atividades, né? Mas a nossa idade, que é a idade meio intermediária, nós não temos muitas atividades no nosso município. Ou a gente vai para um baile da terceira idade, ou a gente não vai, ou a gente vai para uma boate da gurizada, né? Então, a gente sabe que uma idade intermediária hoje, dentro do nosso município, nós ficamos meio boiando, meio sobrando aí, né? Então, que fica uma reflexão para todos os colegas aqui.
Então, havendo acordo, eu coloco em votação. Então, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a chamada dos vereadores inscritos.
Hoje nós teremos a chamada de A a Z e teremos quatro vereadores inscritos. Primeiro a ser chamada à tribuna é o vereador Gledson.
Boa noite a todos, eu vou ser bem sucinto. Eu vim aqui para deixar claro aí que a minha posição com relação a esses projetos que estão em discussão. Até na ocasião achei um requerimento aí, solicitando informação acerca do Conselho Municipal do Idoso, 22 de abril de 2014. Tem indicação guardada aí na casa de 2009, 2010, né? Eu acho que quero agradecer os colegas que entenderam da urgência desse projeto, da implantação desse projeto para Arambaré, o quanto é importante isso aí. Deixar registrado o meu agradecimento a todos os colegas.
E que eu sei que existem pessoas que têm locomoção dificultada e não conseguem atender o convívio com um grupo da terceira idade. E eu, assim como eu sei, deve ter algum colega que saiba outro. Enfim, essas pessoas também têm que ser inseridas de uma forma ou de outra. E nesse caso, havendo mais recursos, é possível que se implante alguma coisa nesse sentido. Para essa faixa etária, o faixa etária das pessoas que precisam e não têm condições de conviver com o grupo da terceira idade, que é um grupo bem ativo, é um grupo que está sempre bem espontâneo e participativo, mas tem que pensar naqueles que também não estão tendo essa mesma oportunidade, seja pela saúde, seja pela situação social que vive, às vezes com um familiar só, ou às vezes sem nenhum, né? Então, quero deixar registrado o meu agradecimento, o carinho que esses colegas vereadores têm aqui nessa casa com o Conselho do Idoso, com nossos idosos, né? Fica externado o carinho que tem com nossos idosos de Arambaré, e deixar registrado o quanto é competente nossa casa quando chega um projeto aqui, né? Com prioridade. Na primeira ocasião foi votada com o vereador Gerson e o vereador Rui, foi votado por unanimidade, e no plenário também. Só para deixar demonstrado que a Câmara de Arambaré tem apoiado sim os projetos do governo, projetos que são bons para o município, né? E todos os projetos que são bons vão ser assim. Quer deixar isso registrado, né? Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes da Rádio Farol, boa noite a todos. Fundo Nacional do Idoso, essa lei é de 2010, veio para casa hoje, 2016, faz 6 anos, mas veio. 2010, 2011, 2012, ela não veio. Então, a crítica é que demorou. Tudo bem, mas a lei veio. Pior se ela não tivesse vindo. Então, a primeira coisa que acontece é uma crítica, que demorou para vir. Aí depois, não, que é muito boa e tal, mas... Parece que não era para ter vindo a lei, né? A iluminação pública... que entrou um projeto nessa casa para passar o valor de R$ 3 e alguns quebrados para R$ 10. Não foi aprovada porque era um aumento muito, muito grande, iluminação pública. Eu não gravei o nome do município, mas tem um município aqui no Rio Grande do Sul que... A população está reclamando que a prefeitura não está dando manutenção e continua sem a iluminação pública em diversos locais. E a prefeitura alegou que não dá manutenção porque não tem verba suficiente. E a iluminação pública nesse município é cobrada a R$ 17,00 por habitante. Hoje, no município de Arambaré, é cobrado R$ 3,00. Tem que dar iluminação pública? Tem. Só que, já foi dito aqui uma vez, a prefeitura está arrecadando em torno de R$ 6.000, R$ 7.000 e paga R$ 27.000, R$ 28, conforme o mês, para manter a iluminação pública. Então, assim, dá uma defasagem de R$ 20.000 mês. Isso aí, em 12 meses, são R$ 240.000 que a prefeitura desembolsa dos cofres da prefeitura para manter a iluminação pública. E esse município, que aqui é cobrado 3, esse município é cobrado 17 e a prefeitura diz que não tem como manter. Então, isso tem que se levar em consideração. Semana passada foi lida uma resposta por escrito do sindicato e eu não concordei, coloquei o que está estabelecido no regimento interno da Câmara, que que qualquer entidade que venha se manifestar, ela tem que mandar a solicitação antes, cópia dos estatutos, cópia da eleição da diretoria, quem são os, a diretoria do, da entidade, e é marcada a última sessão do mês, que seria hoje, para se manifestar. Então, foi, o sindicato mandou um ofício, foi lido aqui, todo, não sei quantas páginas. Então, tudo o que queria dizer foi dito através do ofício e foi lido aqui. Eu, para mim, se quebrou o regimento interno. Então, outra entidade que queira se manifestar poderá fazer a mesma coisa. Vamos passar por cima do nosso regimento. Não concordo. Até porque a pessoa que está assinando pelo sindicato, no meu entender, não pode mais representar o sindicato, que ela não é mais servidora pública, e assina com o presidente do sindicato e vem para essa casa e é atendida nas suas reivindicações. Eu entendo que ela não pode mais representar o sindicato. Hoje não veio ninguém do sindicato, mas eu ia dizer do mesmo jeito. Inclusive, quando eu entrei com o requerimento solicitando a informação do sindicato, eu entrei com o requerimento nessa casa, foi aprovado, e quem solicitou foi a Câmara de Vereadores. Não foi o vereador Joel, foi a Câmara de Vereadores. E ela não respondeu e ficou por isso mesmo. Então eu acho que tem um problema. Andou circulando no Face um negócio sobre monitoramento do município, que teria que colocar câmeras no município. Eu acho que tem que colocar mesmo, realmente, principalmente nas entradas, que seria aqui Caramuru, RS-350 e Santa Rita. Foi colocado que com 20 mil reais se colocaria uma câmera de monitoramento. A Prefeitura de Camaquã fez um projeto. O custo do monitoramento com 5 câmeras vai sair por R$1 milhão. A Brigada Militar se colocou à disposição, vai ter que colocar 12 soldados, porque o monitoramento é 24 horas por dia. Vai ter que ter 12 soldados para monitorar essas 5 câmeras durante o dia. E o custo é R$1 milhão. Então, assim, ó, se coloca uma coisa, ah, o município de Jaraguá não faz por quê? É, 20 mil faz. Não é bem assim. Então, tem que se ter noção das coisas. Isso aí, da de Camaquã, saiu no jornal. R$1 milhão, afirma que ganhou a licitação. E a Brigada Militar vai ter que colocar 12 servidores à disposição. Então, não é tão simples assim. Porque monitorar não é botar uma câmerazinha lá na entrada lá e deu. Tem que ter alguém que fique monitorando, tem que ter uma câmera potente para pegar toda a entrada e saída do município, que aquilo fique gravado e que alguém que veja que tem alguma coisa suspeita vá providenciar uma segurança. Então, dizer que é fácil dizer que é fácil, mas fazer funcionar é bem diferente. Eu acho que hoje era isso. Queria dar uma boa noite a todos e um bom resto de semana. Obrigado.
Mais uma vez, boa noite a todos, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Farol. Eu venho usar o espaço da tribuna hoje em respeito a todos vocês e também aos nobres colegas, porque nas discussões ali das indicações, o tempo é curto, então para a gente não espichar então muito, eu vou terminar alguns comentários pertinentes àqueles assuntos e alguns mais aqui na tribuna. Eu gostaria de continuar alguns assuntos que o líder do governo, o vereador Joel, estava explanando agora. Ele tem uma maneira de abordar, talvez, da maneira própria, através, sem muito otimismo, né? Essas câmeras que estão sendo instaladas em Camaquã,
Vieram sim, vieram, veio R$1 milhão. E, se eu não me engano, quero fazer injustiça, foi do deputado Marrone, uma emenda parlamentar, que parece que a vereadora Marivone trouxe. Pode ser que os nomes estejam errados. É do Partido dos Trabalhadores, do qual eu fazia parte antes. Hoje estou filiado no PSDB, a partir do dia... Eu me filiei aqui, me filiei dia 14. Existia uma vontade política de trazer a emenda de um vereador e existiu a administração, o interesse da administração municipal de colocar esse dinheiro na efetivação do resultado final, que eram as câmeras. Vejam vocês que ainda quando eu entrei na Câmara, no Partido dos Trabalhadores, junto com esse governo, que eu era junto, veio uma emenda do Elvino Bongás, muito falada aqui, foi autorizada a entrar desse dinheiro pelo prefeito Alaor ainda, em 2012, em dezembro, quando a prefeita Joselena entrou na prefeitura, nós entramos, faceiros que esse dinheiro estava aqui, que era por calçamento da Jacó Centeno. Infelizmente, semana passada, o vereador Joel, que é líder do governo, nesse mesmo discurso defensivo dele, porque eu já havia mencionado várias vezes, eu não aceito perder esse dinheiro, eu não aceito que não foi feito 1 metro quadrado de calçamento ainda em Arambaré. Uma vez eu mencionei aqui que eu ia montar uma CPI e tal, aí ele mencionou aqui que era para mim montar a CPI. Que inclusive um companheiro meu, que era do Partido dos Trabalhadores, que faz parte lá do governo, o secretário, também era culpado. Então, assim é fácil, joga. Mais culpado é quem é chefe do secretário. Mais culpado é o gestor principal, que tem que gerir. Perderam prazos, por quê? Porque tinha um problema do canal ali. A prefeita um dia nos disse aqui, nós estávamos com a CGU dentro, tudo bem, mas que fizessem uma maneira de não perder esse dinheiro. Parece que o dinheiro não está perdido, está na justiça. Mas a grande verdade é que o calçamento não saiu e não se sabe se vai sair. Então eu gostaria de dizer, pelo comentário do vereador Joel semana passada, que eu mudei de ideia, vereador, não vou abrir CPI. Quem vai fazer a CPI vai ser os eleitores agora na próxima eleição. Vai ser a CPI de verdade. Os eleitores vão mostrar, os moradores da rua lá. Porque no dia que houve a tragédia da Boate Kiss, o vereador Elvino Bongás estava em Arambaré, no rodeio. Ficou marcado para aquela tragédia, aquela data terrível. E nós conversamos com alguns moradores ali, faceiros. E mais faceiro ainda estava o deputado, que poderia ter mandado mais verbas. E aí, como é que fica a vergonha na cara da pessoa pedir mais dinheiro para um deputado que não foi usado 1 centavo para um município pobre que nem o nosso? Marcelo, faz favor, me alcança a água, faz favor. Então são essas coisas que deixam a gente triste. Questão da iluminação pública. Uma reunião aqui com a presença de todos os vereadores. Obrigado. A prefeita anotou um pedido que nós fizemos aqui, na ocasião, era o aumento. Nós aprovamos. Pedimos para ela colocar em cada rua que terminasse na orla da praia, colocar pelo menos um bico de luz, um poste caseiro desse de entrada de casa e alguma luminária, um para cada lado lá, depois mais 100 metros. Ela anotou, ficamos faceiros, vai dar certo. Aí veio esse aumento agora referido pelo vereador Joel aqui. E aí eu perguntei na ocasião da discussão do projeto se alguém sabia quantos bicos de luz tinha se colocado na orla da praia. Nenhum. Então as pessoas têm que ter pelo menos uma sinalização de que a coisa está andando. 3 anos não se coloca uma boca de lobo, está atulhando tudo de areia. 3 anos não se coloca uma tampa de boca de lobo ali, que foi feito um belo trabalho e vai ser perdido amanhã depois. E o pior, vai entupir embaixo do terreno numa casa de um senhor ali. E como é que fica isso aí? É o dinheiro do cidadão arambarense que vai descer gasto ali depois. Então são coisas que deixam a gente triste. Eu venho aqui e não estou fazendo discurso político, eu estou só dizendo que nós pedimos 500 vezes aqui e não foi feito, gente. As estradas também. A saibreira, eu até virei gozação aqui, que eu falei tanta saibreira. Aí eu falei um dia aqui para a prefeita aqui, pessoalmente, qual é o plano B que a senhora tinha? O gestor tem que ter um plano B. Ah, porque a saibreira era inviável. Na outra época funcionava. Para as outras prefeituras que usam lá, que é a Sentinela do Sul, TAPES, é muito bom. Para Arambaré não presta o saibro. Qual é o plano B que a senhora tinha? Ela ficou me olhando, nós estamos comprando saibro. E olhem as estradas como é que estão. Isso aí deixa gente triste. Não, não tô, eu não estou feliz com esse comentário. Eu fico feliz quando vem um projeto desse aqui. com essa ferramenta que os idosos vão ter agora de tocar para frente aí mais e mais os seus projetos aí, a comunidade vão gerir. Mas assim, é triste a gente ver. O líder do governo diz assim, ah, pode abrir a CPI. Mas quem vai abrir a CPI vai ser os moradores da rua Jacó Centeno, que não vão receber uma pedrinha na frente da sua casa. Isso aí sim. E os outros que estão vendo aí. Infelizmente. Que bom se tivesse tudo numa boa e a prefeita se reeleger, se fosse o caso. Que bom. Pá, mais fácil eu ia ficar, porque na primeira vez eu pedi voto para ela. E quando eu saio na rua, eu levo tapa na cara, assim, ó, falando figuradamente. A gente leva tapa na cara e tem que estar se explicando coisas que não é da nossa culpa. Mas os pedidos estão feitos aqui. Os pedidos estão arquivados. E outros que são verbalmente feitos estão gravados. E esse é o nosso trabalho. Aí vem, às vezes, cargos de confiança, pessoas aí, dizendo que vão pressionar os vereadores. Que tem... Se o projeto for bom, vai ser aprovado. Se não for, não vai ser aprovado. Mais bagunça que deu aquela correria daquele pedágio, pessoas vaiando, vereador falando de vereador na tribuna, incitando o povo contra, as pessoas da confiança da prefeitura lá, indo contra os vereadores, e não foi aprovado. Nós temos a nossa dignidade aqui, e o nosso respeito, e eu respeito os vereadores que votaram a favor, tem a sua opinião, tem o mecanismo lá no seu jeito de trabalhar, não foi aprovado, eu fui um que votei contra. São coisas que deixam a gente triste aqui nessa casa. Mas a gente está aqui para trabalhar. Enquanto a gente for vereador aqui, eu sou peão de prefeitura aqui, eu sou operador de máquina. Amanhã depois estou ali com a minha turma de novo. Vou falar de novo, pode rir, pode debochar. Eu vim para Arambaré por escolha minha, eu podia ter ido para qualquer lugar do mundo. E eu vim para Arambaré para morar aqui faz quase 20 anos, por escolha minha, pela minha que eu veranei em Arambaré aqui. O Homerinho, da bicicleta, está aqui presente. Eu veraneava a minha infância naquele chalezinho verde da dona Noeli do seu Ari, falecido Ari Machado, que era Ari Vieira da Rocha. A dona Noeli, nossa vizinha, era nossa vizinha em Camacuã, nos emprestava. E ali, naquela rua, eu me criei tomando banho no trapiche antigo. Então, é uma vida que a gente tem aí por Arambaré. Eu gostaria de estar aqui, assim, ó, fazendo elogios, mas aí eu estou fazendo aqui um discurso mostrando como é que funcionam as coisas. E... tomara que até o final desse mandato a rua esteja calçada e todos os moradores da rua faceiros. Mais faceiro eu vou ficar. Muito obrigado.
Pois não, vereador Joel.
Espera que eu vou abrir aqui.
Alô. Se o vereador, ele não tinha intenção de fazer a CPI, que ele que dissesse. Não, ele chegou aqui e ameaçou que ia fazer a CPI. Eu disse, então faça. Então faça a CPI. Por que não fez? Ah, vou fazer uma CPI para saber, porque... Aí se vê a conotação que dá, que não, a culpa não foi do secretário, não foi do funcionário, a culpa é do gestor.
Não, a culpa é minha.
Então a culpa, assim, isso é pessoal. Aí depois ele disse que não é pessoal, isso é pessoal. Eu acho que o senhor tem um pouquinho de educação, o senhor vai ter que escutar o que o senhor falou e eu não falei nada. Carteira de identidade feita no município não era bom para a comunidade? O vereador e toda a bancada do povo votaram contra. As pessoas têm que sair daqui para ir a Camacuã fazer carteira de identidade, podendo fazer aqui dentro do município. Não era bom para o...
Os 2 minutos, presidente, ele tem para falar sobre o...
Eu não falei isso aí.
Tem que ser assunto.
Tem que falar o assunto que eu falei. Eu não falei isso aí.
Não, não para lá. Agora, tem advogado, senhor.
De ordem, estamos jurídicos, presidente.
Pedágio, o senhor não falou pedágio também? Por que tiraram o som?
O pedágio eu falei.
Ah, gozado, me tira o som. Pedágio não era bom, tá, se vocês escutarem, que está gravado, senão não era... O pedágio não é bom para essa gestão. Pedágio, o ano que vem, se não for a atual administração que vai estar administrando o município, aí vai ser bom. Então é assim, é que é pessoal a coisa, é pessoal, e aí fico me criticando porque eu falei o que eles disseram no rádio.
Seu tempo, vereador.
Obrigado.
Vereador Sando.
Boa noite a todos. Eu
Vou começar. Continuando o que o vereador Joel falou. Ele falou a respeito do pedágio, que algumas pessoas, alguns vereadores falaram que era bom pedágio, mas não para essa gestão. Eu fui um que falei. E acho que não é bom mesmo. Sabe por quê, vereador? Vou lhe explicar agora por quê. Primeiro, lá em Santa Rita, eu até tinha prometido que eu não ia fazer mais indicação aqui. Por quê? Porque eu acho um desperdício de papel e de tinta. Porque eu já cansei de fazer indicação e nunca foi atendida as minhas reivindicações aqui. Então, acabei desistindo. Mas olha aqui o que está acontecendo. O cemitério lá em Santa Rita, eu tenho foto aqui para mostrar para vocês. O mato está acima dos túmulos. Isso é um caso. O senhor falou que as enchentes também não... As enchentes, sempre teve as enchentes, que sempre foi assim, que nunca foi resolvido. Só que, o que aconteceu lá agora nessa última enchente lá em Santa Rita? Aconteceu que na minha casa, nos fundos, nunca tinha acontecido de dar uns 10 ou 15 centímetros de água deu nos fundos da minha casa. E aí eu vou perguntar para vocês, ou vocês vão perguntar para mim, por que aconteceu isso? Porque os valos estão sujos. Porque a gente vem aqui e pede, não adianta. Aí, vereador Joel, fica difícil a gente pegar. Vou usar o que a vereadora Márcia falou, assinar cheque em branco. Eu não assino cheque em branco para essa administração. O senhor vai me desculpar. Eu já estou até pensando em criar peixe lá na próxima enchente que tiver. Eu vou criar peixe lá nos fundos, porque está virado, vira num açude. Outra coisa. Eu não sou muito adepto de Facebook, mas aí esse tempo eu fui olhar o Facebook e tinha uma pessoa criticando os vereadores da Santa Rita porque não pediam patrulhamento. Aí eu, vereador Oceano, tomei as dores suas e minhas e fui lá e dei uma resposta para essa pessoa. Eu disse, não, eu acho que tu está enganado, tem que ir lá na Câmara e assistir o que os vereadores da Santa Rita pedem na Câmara. Se eles pedem patrulhamento, se eles reclamam das ruas, dos buracados, se eles reclamam dos valos sujos, vai lá assistir a Câmara para depois vir para Facebook e opinar. Porque nós, vereadores, não temos culpa da incompetência do Executivo. Outra coisa que está acontecendo também, ó, até hoje um rapaz foi lá e pediu que fosse pedido aqui na Câmara, eu aí até falei para ele também falar com o rapaz que é responsável pelas estradas, que lá a estrada da Flor da Praia, lá, que está escoando a safra, tem um borrachudo que não está deixando os caminhões passar. E é antes do Vale da Draga, então pertence para Arambaré. E aí o pessoal tem que fazer a volta lá no Corbeta para largar a semente ali na Santa Rita. Então eu acho que isso aí é uma coisa urgente também, que tem que ser atendido o mais rápido possível. E por hoje era só, e boa noite a todos.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada mesmo. Boa noite.